Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18. Lar de Santa Eulália vai ser ampliado em breve. Banda 14 de Janeiro regressa a casa com a sua sede totalmente renovada. O Sporting Clube Campo Maiorense promove atividades de judo, ginástica e futebol. No Centro Escolar Comendador Rui Naveiro, município de Campo Maior, distingue vencedor da primeira edição do Prémio Literário Hugo Santos. São estes os principais temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O Lar de Santa Eulália vai sofrer um conjunto de obras para que possa ver a sua capacidade de resposta aumentada. A novidade foi anunciada ontem pelo Presidente da Câmara de Elvas, Rondo Almeida, no decorrer do primeiro almoço da Idade de Ouro, no pavilhão multiuso daquela freguesia. O autarca explica que com esta obra vai-se conseguir duplicar o número de utentes que atualmente frequentam o Lar de Santa Eulália.
É duplicar o número de utentes que o lar atualmente tem, uma vez que eu tive a preocupação de dotar todas as freguesias rurais com lares. Isso tudo para evitar que as pessoas do mundo rural tivessem que ir a passar os últimos anos da sua vida para os lares que existiam na cidade. Muitas das vezes, até quando eram chamadas, as pessoas já nem tampouco existiam no mundo terrestre. Atualmente chegamos a uma conclusão, é que os próprios lares que foram construídos ao longo dos meus mandatos, neste momento estão a precisar de serem ampliados. Veja-se o que acontece em Barbacena, em que se está a ampliar e qualquer dia estamos a inaugurar a ampliação do Lar de Barbacena. E hoje aqui aproveitamos o Dia Internacional dos Idosos para apresentar desde já o projeto da ampliação, que leva à criação de mais 28 a 30 camas no Lar de Santa Eulália, o que quer dizer que além de dar uma resposta social a quem está na lista de espera, é geradora de empregos. E isso porque, com mais 30 idosos, são mais cerca de 20 trabalhadores que esta casa passará a ter. E é isso o nosso objetivo, trabalhar sempre na resolução dos problemas, principalmente daqueles escalões que mais necessitam. Escalões que mais necessitam da gente é precisamente as crianças e os idosos.
A obra será lançada a concurso no próximo ano, adianta Rondão Almeida.
O projeto está feito e para o ano que vem será lançado a concurso e no decorrer de 2024 estará em condições de ser inaugurado.
Para a Presidente da Junta de Freguesia, Ana Sofia Alves, esta é uma obra muito necessária, não só em Santa Eulália, mas em todas as freguesias do concelho.
É uma obra muito precisa, não só nesta freguesia, mas em todas. Realmente estão muito carenciados de lugar para os nossos idosos no nosso concelho. Fico feliz por ter ouvido os nossos pedidos e por ter sediado o projeto em Santa Eulália, que tanto merece. E temos espaço para o efeito. Realmente é uma grande obra. Agradeço ao Sr. Presidente ter-nos presenteado neste dia tão importante que é o Dia Internacional do Idoso. Foi uma oferta realmente muito gratificante e estamos bastante satisfeitos por ter ouvido o nosso pedido.
Neste almoço da Idade de Ouro em Santa Eulália estiveram cerca de 200 pessoas. Estivemos à conversa com algumas delas.
José Mariano.
É a primeira vez que vem ao Festival da Idade de Ouro?
Não, já vi várias vezes.
Mas antigamente isto acontecia no Centro, em Elvas. Agora divide-se aqui pelas freguesias. Acha que é melhor assim?
Acho que é uma boa iniciativa porque assim permite que eles tenham menos possibilidades de se deslocarem. Assim podem estar a confraternizar todos juntos. Acho que é mais fácil para todos. É melhor para toda a gente.
Entretanto, o almoço estava bom?
Estava ótimo. Estava muito bom.
Maria Vargas.
Oh Maria, aqui de Santa Eulália, claro.
Sim.
O que é que está a achar desta passagem do Festival da Idade de Ouro para as freguesias?
É uma maravilha, porque nós já temos esta idade, precisamos nos divertir e de conviver com as pessoas. E hoje aqui vimos muitas pessoas que já há muito tempo que não vimos. Pessoas que, embora sejam da mesma terra, mas pronto, como somos idosos, já não saímos muito de casa e não nos encontramos. É muito bom.
O almoço estava bom?
Tudo bom.
Bianca, Nelson Cardoso e Tiago Afonso foram os responsáveis por animar este primeiro almoço do Festival da Idade de Ouro em Santa Eulália. Hoje o almoço é no pavilhão multiusos de São Vicente e Ventosa. A sede da Banda 14 de Janeiro em Elvas foi inaugurada ontem em Dia Mundial da Música, depois de ter sido alvo de um conjunto profundo de obras de requalificação nos últimos anos devido ao estado de degradação em que o prédio da Rua Sá da Bandeira se apresentava. A cerimónia foi presidida pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, que se diz surpreendido com a dimensão da sede. Assegura ainda que esta obra é mais um exemplo que Elvas tem dado ao nível da recuperação de edifícios.
Mais um exemplo, numa dimensão diferente, mas cada edifício e cada obra tem que responder às suas necessidades. E confesso
confesso que estou surpreendido pela dimensão que a casa tem, ou seja, ela tem uma frente que não é muito grande, mas é muito profunda. E aquilo que eu tive agora a ocasião de testemunhar é que a banda fica com excelentes condições, não só para ela, para o trabalho dela, para a arte dela, que são os ensaios, como com excelentes condições para receber outra gente, e já sei que há algumas bandas chamadas bandas de garagem que já começam a utilizar este edifício para os seus ensaios, assim como tem excelentes condições para receber a comunidade. Ou seja, tem uma cozinha, tem uma sala que é esta que está aqui e um pátio, e sei que é normal a comunidade pedir este espaço para um batizado, para uma festa de família. E isso é muito bom. O Sr. Presidente da Câmara falou, e falou muito bem, no sentido de associações se abrirem, porque se as associações se mantêm a fazer aquilo que já faziam há 30, 40, 50 anos, e se não se abrem a novas ofertas e a novos públicos, acabam por mais cedo ou mais tarde virem-se a estagnar.
Já o Presidente da Câmara, Rondo Almeida, comenta que o Executivo anterior em boa hora avançou com a obra, com o financiamento comunitário, lembrando ainda o trabalho que o município desde há muitos anos esta parte tem vindo a fazer para recuperar o património que precisa de obras.
Em princípio, isto tem que se conjugar com aquilo que têm sido os objetivos da Câmara Municipal de Elvas desde 1995-96. Foi agarrarem-se e verificar qual era o património que estava numa fase total de abandono, tentar requalificá-lo e dar-lhe vida. Isto é precisamente o seguimento do que foi feito ao longo destes anos todos. E em boa hora, o Executivo anterior aproveitou a possibilidade dos fundos comunitários ter aqui 85% a fundos perdidos para recuperar esta sede. Esta sede é propriedade da Câmara desde 1991, 3 anos antes de regressar a Elvas, João Carpinteiro, em boa hora, e também está de parabéns ter adquirido este edifício e passou a ser património municipal. Sendo património da autarquia, competia-lhe fazer aquilo que fez, foi de facto requalificá-lo totalmente e dar à banda aquilo que a banda merece. Mas eu quase que me alargaria mais. Não é só a banda que merece, mas sim esta área da cidade deve ter a oportunidade de ver agora aqui nestas instalações não só um ponto de ensaio para a banda, mas sim uma porta aberta para aquilo que são as crianças, que são os jovens e a terceira idade aqui desta área da cidade.
Nuno Mocinha, que enquanto Presidente da Câmara no decorrer do mandato anterior foi quem candidatou a obra a fundos comunitários, dá os parabéns à banda, bem como ao atual Executivo.
Eu acho que acima de tudo quem está de parabéns é a banda. Está de parabéns também a Câmara Municipal porque conseguiu levar a bom porto esta obra, independentemente de quem tenha começado e quem tenha acabado. Eu acho que estão todos de parabéns, porque acima de tudo fica aqui umas instalações ao serviço da população e ao serviço de uma população que nos é muito querida, que é os mais novos. Ou seja, que se nós os conseguirmos atrair para a banda, se eles conseguirem formar aqui na banda, digamos que tem um crescimento saudável. Muitas vezes a gente sabe que existem alguns perigos à volta e que é assim que também a Câmara Municipal pode dar a mão e, neste caso aqui, obviamente que é um dia feliz, mas essencialmente é um dia feliz para a banda municipal. Obviamente que saúdo aqui, e não tenho qualquer tipo de problemas de fazer, o Sr. Presidente da Câmara, porque efetivamente o voo podia ter parado também, esta obra não parou, o voo por diante, e isso é digno de registro, e fica aqui também esta minha palavra de apreço por essa iniciativa.
Para o Presidente da Direção da Banda, Vicente Granho, este mais que um dia muito especial, era um dia muito esperado.
Um dia muito esperado, com uma ansiedade enorme, quase que nem dormi, emoções à flor da pele. Isto é daquelas coisas que atrevo-me a dizer, é só para quem as vive de facto, como nós e os músicos vivemos intensamente, e todos aqueles que já viveram nesta casa, como os ex-músicos. E hoje que temos aí duas figuras emblemáticas da nossa casa, sinto-me orgulhosíssimo por pertencer a esta família. A obra demorou o tempo que foi necessário, às vezes é um bocadinho mais que aquilo que se deve, mas pronto, terminou, está ótima, temos uma casa maravilhosa, estou muito contente e feliz.
O que é que muda em termos práticos a partir do dia de hoje?
Eu acho que o passar dos dias é que nós vamos ver, mas o prático que é que a nossa casa está nova, conseguimos movimentar lá dentro nas devidas condições, é aquilo que é mais prático. Temos áreas específicas praticamente para tudo, para a escola de música, para pequenos concertos, e o prático é isto, é conseguirmos usufruir da melhor forma do espaço.
Remodelação completa do prédio que alberga a banda 14 de Janeiro representa um investimento de 432 mil euros, com 85% deste montante proveniente das verbas do Programa Operacional do Alentejo. No âmbito da Semana do Desporto, que decorre em Campo Maior até ao próximo sábado, o Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro será amanhã palco de atividades de futebol, ginástica e judo. As atividades têm início marcado para as 9 da manhã, sendo desenvolvidas pelo Sporting Clube Campo Maiorense, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Agrupamento de Escolas de Campo Maior. De acordo com Natalino Borrega, o treinador de judo do Campo Maiorense, o clube está representado pelas suas várias modalidades nesta Semana do Desporto, com diversas atividades no decorrer de toda a iniciativa.
O Campo Maiorense está nas suas maiores valências aqui nesta Semana do Desporto. Estamos representados com as nossas quatro modalidades e vamos ter ao longo da semana várias atividades que vai ao encontro do espírito da Semana do Desporto e tentando abranger o máximo possível de crianças, que é esse o nosso objetivo ao longo de todo o ano do Campo Maiorense, é estarmos presentes para as nossas crianças.
Antelino Borrega não tem dúvidas que depois desta Semana do Desporto, o Campo Maiorense, à semelhança das outras associações desportivas, vai conseguir captar novos atletas.
Sim, está mais que provado, não só o Campo Maiorense, mas também as outras associações, está mais que provado que cada vez que fazemos uma ação, seja ela de que maneira for, temos novas inscrições. Nós, por exemplo, o Campo Maiorense tem cerca de 300 atletas, sendo talvez a associação com mais crianças aqui em Campo Maior, mas não nos podemos esquecer que na escola está à volta de 1.800. Por isso, mesmo que as outras instituições todas tenham as outras 300, ainda faltam 1.000 para irmos buscar à escola. E é nosso empenho, através destas semanas, tentar recrutar cada vez mais crianças.
Também amanhã, pelas 10h40, no auditório do Centro Cultural, Natalino Borrega, ao lado do mestre Xavigas e de Rafael Pepe, promove a palestra Judo, uma escola de vida. O treinador do Campo Maiorense explica que esta será uma sessão onde os três abordarão o seu percurso e a sua experiência na modalidade.
Vamos falar um bocadinho do nosso percurso. Vou estar eu, vai estar o mestre Xavigas e vai estar o Rafa Pepe, que é um miúdo também mais novo. E cada um vai dar a sua experiência, vamos fazer um género de conversa, não vai ser nada muito pesado. A ideia é demonstrar às crianças, se estiverem lá presentes, e aos adultos também, como é que é o nosso percurso, quais são as nossas dificuldades, como é que fazemos, como é que não fazemos. Ao fim e ao cabo é mostrar a outra parte do desporto, não só aquela que se vê na televisão, só os ganhos, mas também a parte, a nossa parte pessoal, a nossa parte social, que às vezes fica um bocadinho de fora, mas é por uma boa causa.
Semana do Desporto, promovida pelo município de Campo Maior em colaboração com os agentes esportivos do concelho, conta com um programa repleto de atividades para todas as idades. Já hoje, na Biblioteca Municipal João do Brás, o município de Campo Maior irá distinguir o vencedor da primeira edição do Prémio Literário, Hugo Santos. De acordo com o Presidente da Câmara, Luís Rosinha, com a iniciativa procura-se homenagear o escritor campomaiorense e dar uma oportunidade para que novos valores se apresentem com as suas obras.
Mais um casamento, entre aspas, daquilo que nós tentámos fazer, numa forma em que quisemos também homenagear o Hugo Santos, homenagear a capacidade de escrita do escritor campomaiorense, e onde quisemos também fazer isso, quisemos também dar oportunidade, e sabendo das dificuldades que existem na questão da escrita, dar oportunidade a que novos valores, a que novas pessoas se apresentassem com as suas obras, e lá estaremos devidamente a reconhecer tanto o Hugo Santos, a pessoa, como também quem ganhou o prémio e que irá ver devidamente documentado o seu projeto.
O trabalho vencedor da primeira edição do Prémio Literário Hugo Santos é Uma Casa de Papel Onde Morar, de Nuno Débora Brandão, pseudónimo de Nuno Garcia Lopes. Para além da publicação da obra, o autor ganha ainda um prémio monetário no valor de 750 €. O início da cerimónia está marcado para as 16h. O Clube Elvense de Natação promoveu na manhã de ontem, no Estádio Municipal de Atletismo em Elvas, uma iniciativa dedicada a todas as crianças do concelho com vista à angariação de novos atletas para a sua secção de atletismo. Uma secção que vai tendo os seus altos e baixos, revela o presidente do clube, José Caldes, tendo em conta a saída dos atletas mais velhos, procura começar pela formação e levar os mais novos até à competição.
A ideia deste evento hoje, promovermos este evento, é exatamente fazer captação de novos miúdos para a secção de atletismo. A secção de atletismo é uma secção que tem os seus altos e baixos, vai rodando, e nós sentimos necessidade com a saída de alguns elementos mais velhos, porque obviamente começam a chegar a uma fase da competição e eles acabam por ir para outros lados e outras coisas. Nós tentamos captar aquilo que é a nossa formação, começar da base, fazê-los até depois àquilo que é a competição. E é isso que estamos aqui a fazer hoje, é tentar angariar o máximo possível de novos elementos e fazer crescer a secção e dar formação, que é aquilo que é a nossa obrigação enquanto clube.
José Caldes lembra que o clube tem conseguido levar vários atletas aos campeonatos nacionais, assegurando que o atletismo não se resume à corrida, não sendo por isso uma modalidade limitada.
Felizmente a gente nos últimos anos temos levado sempre miúdos ao campeonato nacional, como foi o caso do ano passado da Carolina Pingueiro e o António Monteiro, portanto eles por acaso conseguiram chegar lá, e esse é que é o incentivo para estes miúdos, é tentar mostrar-lhe que é possível, que o atletismo é diferente. Às vezes os miúdos pensam que o atletismo é chegar aqui e andar a correr aqui à volta da pista, não é só isso. Temos aqui várias vertentes, há o salto em altura, há o salto na caixa de areia, o salto de comprimento, temos variedíssimos, o lançamento do Dharma, estou-me aqui a lembrar de montões de situações, e os miúdos pensam que isto é muito limitado. Não é limitado, e eu fico contente por chegar aqui e ver que já aqui tem bastantes miúdos a chegar e outros a aparecerem. E isto é que é. Era isto mesmo que nós pretendíamos com este evento. Era trazer os miúdos para se divertirem, para fazerem desporto, principalmente.
Clube Elvense de Natação a promover o evento Kids Athletics, captação de campeões, com vista a proporcionar uma manhã de convívio desportivo às crianças de Elvas no estádio de atletismo. A Romaria de São Lourenço é retomada hoje na freguesia de São Brás e São Lourenço a partir das 10 da manhã. Bruno Belchior, presidente da Sociedade Recreativa de São Brás de Vares, revela que esta é uma romaria antiga e tradicional à qual tentam dar continuidade.
A Romaria de São Lourenço é virada para as pessoas mais antigas, para os novos também. Era uma festa tradicional e antiga que a gente continua a fazê-la. Dia 2 teremos em festa outra vez. É em São Lourenço, naquele pequeno aglomerado que pertence à freguesia de São Brás e São Lourenço. A partir das 10 da manhã estaremos lá já com o bar aberto. É uma festa só com o bar e com uma procissão ao final da tarde. Voltamos a ter bolachinhas.
Pelas 3 da tarde há missa na igreja de São Lourenço, seguida de procissão. O encerramento da Romaria está marcado para as 7 da tarde. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, domingo dia 2 de outubro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco moderado e subida de temperatura, em especial da máxima. Para Elvas, mínima de 12, máxima de 32 graus, Campo Maior espera mínima de 14, máxima também de 32, Porto Alegre mínima de 17, máxima de 30, Évora mínima de 13, máxima de 31, Beja espera hoje mínima de 13 também, máxima de 32 graus. Ao ponto final neste bloco de informação, continuo desse lado, tenha um excelente domingo.
Informação regional.